Deuteronômio é o livro da revisão. E eu quero falar sobre avivamento em três tempos, para a gente poder conhecer a maneira como Deus traz avivamento na terra. E meu objetivo é que a gente se enquadre, se encaixe, para que a gente não fique fora do avivamento, da forma como Deus traz avivamento na terra. E nós temos o exemplo do Antigo Testamento, Deus trazendo avivamento em três tempos no Antigo Testamento, e depois a gente descobre que isso se repete no Novo Testamento. E o Novo Testamento é a parte que nós estamos envolvidos. Vamos lá, no capítulo 4, no livro da revisão, porque Moisés resolve fazer uma revisão da trajetória do povo de Israel desde a saída do Egito, e faz uma revisão com eles, dizendo: olha, as coisas aconteceram e muita coisa Deus fez que nós precisávamos ter acompanhado, nós não acompanhamos. Pelo contrário, coisas que nós erramos, e a gente precisa se enquadrar porque Deus tem o melhor para nós. E é importante você acompanhar aí no capítulo 4, que logo no início, nesse relato de Moisés, ele diz assim, a partir do versículo 5, vamos ler até o 13. Diz: eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria. Qual é a sabedoria que Moisés ensinou para o povo aí no versículo 6? Que é guardar, cumprir os mandamentos de Deus. Isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão. O que os povos dirão? Certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e a farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os fareis ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então chegaste, vos puseste ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouviste, porém além da voz não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Até aí. Senhor, nos toca com a tua palavra e nos faz, Senhor, arder o coração com ela, para que o avivamento seja uma realidade, Senhor, ministrada constantemente no nosso coração. Clamamos pela igreja brasileira, clamamos, Senhor, pelo nosso povo, para que haja um grande mover do Senhor se manifestando em todas as igrejas, fazendo arder corações com a tua palavra, Senhor, transformando nossas igrejas em um povo, Senhor, que vive em sabedoria, inteligência, e que seja marcante as manifestações e maravilhas do Senhor na igreja, ministrando à igreja, para que as pessoas vejam e digam: realmente, verdadeiramente, Deus é vivo e está atuante na terra. Opera com poder, Senhor, na vida dos pastores, na vida dos líderes de ministérios nas igrejas. Senhor, opera com poder na vida daqueles que exercem autoridade nesse país, Senhor, e que são servos teus, para que eles sejam agentes do Senhor, Pai, em todas as instâncias, em todas as esferas da sociedade. Faz um grande mover, Senhor, na nossa nação. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Por que nós estamos falando de avivamento em três momentos, em três tempos? E se a gente está associando essa experiência de avivamento a três tempos ao Antigo Testamento, nós vamos ver que avivamento é quando Deus aparece, quando Deus se manifesta, quando o próprio Deus age de forma direta. E sem dúvida nenhuma, Deus opera. Não é pela religião, não é pelo ritual de uma igreja ou de um evento, né? Tem gente que diz assim: não, avivamento é quando acontecem cruzadas e milhares de pessoas se convertem. Isso pode ser um resultado da manifestação de Deus, mas primeiro Deus precisa aparecer. Moisés, quando se reúne com o povo para fazer uma revisão de jornada, e avivamento pode acontecer a partir do momento que um povo para e diz assim: vem cá, vamos fazer uma avaliação. Uma família pode fazer isso, uma liderança pode fazer isso, uma igreja pode fazer isso, uma nação pode fazer isso. Foi assim com Moisés aqui. Ele reúne o povo e diz: vamos fazer uma avaliação da nossa jornada, vamos ver o que, que aconteceu. E Moisés fez questão de mostrar que a coisa mais importante que aconteceu na jornada de Israel no deserto foi Deus aparecer pessoalmente. Foi Deus se manifestar no monte de uma forma visível e real. E Moisés estava citando o texto lá de Êxodo, capítulo 19. Se você nunca leu, nunca abriu, você pode deixar marcado para você ler depois. Não leia agora, porque você precisa prestar atenção, muita atenção, no que eu estou falando aqui. Porque esse foi o primeiro tempo, foi o primeiro momento em que Deus se manifestou de forma a gente considerar um grande avivamento. Foi o maior avivamento do Antigo Testamento. O próprio Deus fala para Moisés e disse: olha, prepara o povo que eu vou descer. Eu gosto demais de citar esse capítulo, né, porque o povo estava no deserto, ainda perdido, sem saber direito tudo que estava acontecendo, e eram 3 meses já de experiência no deserto. Deus já tinha feito alguns milagres, Deus tinha trazido o povo liberto lá do Egito, mas eles precisavam conhecer aquele que é o Senhor do avivamento, aquele que é o Senhor da vida, aquele que é o Senhor de tudo, aquele que é o dono de todas as coisas, aquele que é o criador do universo, aquele que nos criou, aquele que nos dá oxigênio para respirar. E Deus aparece no monte, de uma forma tremenda, como Moisés cita aqui, porque a glória do Senhor desceu e estremeceu aquele monte, e aquele monte foi tomado por uma nuvem escura, densa, e uma voz começou a falar. A partir dali, era Deus falando, Deus se manifestando, muita zoada, um barulho muito forte. Deus queria estar com o povo, e avivamento é isso, é Deus em contato direto com o seu povo. E Deus se manifesta naquele lugar, E o povo fica impressionado com a glória, com a visão da manifestação visível que Deus estava trazendo para eles. Não era algo que eles estavam apenas ouvindo falar, não, eles estavam vendo o que estava acontecendo. No Antigo Testamento, esse foi o primeiro tempo de avivamento. E deveria ser o único, e básico, fundamental e necessário para que todo o povo se quebrantasse, se convertesse, para que o povo adorasse a Deus e passasse a viver uma vida em alto padrão de realidade espiritual. Mas quem conhece a história de Israel e quem lê os próximos capítulos vai descobrir que, apesar de Deus fazer tudo isso e manifestar agora o seu estilo de vida para o povo de Israel, Deus dá os mandamentos, os estatutos, para que eles possam ser guiados com detalhes em tudo que eles tinham que fazer. Isso não foi suficiente para que aquele povo vivesse de forma avivada. Faltou algo naquela experiência de encontro com Deus. Que o povo, ao invés de entrar num clima de quebrantamento e adoração a Deus, e relacionamento profundo com Ele, o povo preferiu temer, se assustar, ficar impressionado e se afastar de Deus. Era muita santidade para gente muito pecadora. E eles, ao invés de fazer o caminho inverso, de se purificar e se tornar cada vez mais santo, para ficar mais perto de Deus, o povo prefere se afastar. Mas Deus não fica só nesse momento de avivamento, ou nesse tempo de avivamento, mas Deus promove um segundo tempo de avivamento, que é andar com o povo durante toda a jornada no deserto em direção à terra prometida. Tanto é que aí nos capítulos seguintes ao capítulo 19 de Êxodo, Deus começa a definir leis e Deus começa a dar também instrução para que eles construam o tabernáculo. O tabernáculo é o símbolo de que Deus estaria visitando o seu povo e aparecendo e ministrando ao povo durante a viagem, o trajeto. Então esse segundo tempo de avivamento é um tempo de relacionamento íntimo que Deus desejava. Deus disse: olha, vocês não irão sozinhos, eu vou à frente e eu vou, vez por outra, eu vou me manifestar de forma direta no tabernáculo. O que era o tabernáculo? Era uma tenda especial que Deus deu instrução para eles construírem, que naquele lugar estaria o lugar mais íntimo para que o povo tivesse contato com Deus. Isso não seria uma coisa fácil, porque Deus é santo e o povo, um povo pecador, mas avivamento é isso, é Deus criando maneiras, meios de aproximação. O livro de Levítico está escrito. Tem muita gente que acha meio chato, pesado o livro de Levítico, porque são tantos detalhes que Deus está estabelecendo para que houvesse o culto, os rituais que seriam praticados, para que o povo pudesse chegar no lugar mais santo, chegar perto de Deus, porque avivamento para Deus no deserto, nesse segundo tempo, era relacionamento íntimo. A gente cantou aqui do lugar secreto, do jardim, né, reservado. A gente orou por isso. Se existe uma coisa que Deus deseja muito e de uma forma profunda, é intimidade com seus filhos. Como é comum as pessoas só quererem receber alguma instrução e depois querem viver a sua própria vida a partir daquela instrução. Elas não querem andar com Deus, elas querem as bênçãos de Deus. E o povo de Israel precisava aprender a andar com Deus. Esse foi o segundo momento de avivamento. Vez por outra, tudo parava, o acampamento ficava estabelecido, a tenda, o tabernáculo era montado, e Deus vinha com a sua nuvem e descia para dizer para o povo: me adora. Para dizer para o povo: se achegue. Sacerdotes foram estabelecidos como aqueles ministros que fariam os rituais para que o povo pudesse ser purificado e pudesse ter intimidade com Deus. Isso é avivamento. Intimidade. O lance de você ficar no lugar mais profundo, mais íntimo com Deus. E era isso que Deus desejava. Era isso que Deus queria. E Deus tentou de muitas maneiras que esses momentos fossem momentos de avivamento durante o deserto. Talvez para alguns do povo isso fosse até chato: ah, vamos parar tudo, a gente precisa chegar na terra prometida, vamos ter que parar. A gente está parando sim, mas o Senhor está conosco aqui. E aí a gente descobre a razão da nossa existência. Eu estou com Deus, estou na presença de Deus para fazer aquilo que Deus deseja que eu faça: adorá-lo. Avivamento sem adoração perde o significado, porque se Deus se manifesta, Ele quer ser adorado pelos seus íntimos, que somos nós. Você tem intimidade com Deus, você tem andado com Deus na sua jornada. E aí a gente entende que essa caminhada tem um propósito, tem um objetivo. Eles não vão ficar o tempo todo no deserto, ficaram mais do que o necessário por causa do distanciamento, por causa da murmuração. Quantas pessoas, por causa da Covid hoje, nos nossos dias, foram obrigadas a viver um distanciamento social, até um isolamento social? Gente crente que ficou entediado, que ficou angustiado, que ficou reclamando da vida, quando teve a oportunidade de gastar tempo com Deus na sua intimidade, que poderia fazer desses momentos, apesar dos trabalhos que tem que fazer, apesar das atividades em casa, poderia aproveitar para desenvolver uma intimidade que nunca teve por causa da vida corrida lá fora. Será que não foi isso que Deus falou para você? Esse ano de 2020. Mas essa viagem tinha que terminar. E ela terminaria no terceiro momento, no terceiro tempo do avivamento. O primeiro tempo foi Deus aparecer diretamente, abriu o céu e Deus desceu. O segundo tempo foi caminhar com o povo se manifestando no tabernáculo, na intimidade. E o terceiro tempo foi chegar na terra prometida. O livro de Josué conta essa história. Moisés já tinha ficado para trás, partia do Deuteronômio, Moisés não pôde entrar, mas Josué, o servo de Moisés, daria continuidade a essa experiência do terceiro tempo de avivamento. Chegar no lugar que Deus preparou para mim. Chegar no lugar que é o lugar que o próprio Deus preparou. Quer avivamento melhor do que esse? O lugar que mana leite e mel, ou seja, que tem as delícias, a provisão e tudo que eu preciso para viver muito bem, para desfrutar do melhor de Deus. Com Deus presente. E Josué, quando começa a entrar na terra prometida, com batalhas, mas eles têm a garantia de que a vitória é segura, porque o Senhor está à frente. As muralhas caem, eles começam a tomar espaço e tomar terra, e a terra, uma terra produtiva. Tudo que eles tinham sonhado, tudo que eles desejavam para ser uma nação de verdade, Deus preparou para eles. Isso é avivamento. E Deus queria muito isso e queria estar no meio deles, fazendo tudo frutificar, né? Eles teriam filhos e filhos em abundância, eles teriam uma produção que seria recorde para que todas as nações em volta vissem que Deus estava ali. Se existe um avivamento fantástico, tremendo e que marca a história, é quando uma nação ou uma igreja reunida nessa nação consegue viver coisas tremendas de Deus, de tal maneira que os outros começam a olhar e começam a dizer: eu também quero, eu também preciso, não, esse Deus aí eu preciso, eu quero esse Deus na minha vida. E as pessoas começam a se converter a Deus, porque elas veem as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Como Deus gostaria que o Brasil fosse uma nação assim, que o povo brasileiro temesse o Senhor de tal maneira que Deus tivesse liberdade de operar maravilhas nessa nação, que as nações em volta começassem a olhar e começassem a dizer: é, a gente tem que ir lá para ver o que está acontecendo. E quando eles chegassem, dissesse assim: a gente está entendendo que existe um Deus poderoso, maravilhoso, que opera maravilhas na terra e está operando nessa nação, e a gente quer esse Deus também. Já pensou? Sermos nação usada por Deus para converter outras nações. Era isso que Deus queria com o povo de Israel. Quando eles chegassem no terceiro tempo de avivamento, o tempo da terra prometida. Vamos ver o paralelo disso no Novo Testamento. Como é que a gente consegue ver os três tempos de avivamento no Novo Testamento? Se o primeiro momento, o primeiro tempo do avivamento no Antigo foi Deus descendo, pois bem, no Novo Testamento, o primeiro momento de avivamento foi Jesus descendo à terra. O próprio Deus encarnado na pessoa do seu Filho, que habita entre nós, nascido de mulher. Os anjos proclamaram e disseram: as boas novas de salvação chegaram. E é naquele dia do nascimento de Jesus, o avivamento chegou em pessoa. O primeiro tempo do avivamento chegou. Quem era aquele menino? Quem era Jesus? Eu sempre gosto de ler Colossenses, não sei se você costuma ler o texto de Colossenses capítulo 1, quando a gente quer falar de Jesus, porque tem gente que fala de Jesus assim: é Jesus o Salvador, né, que veio ao mundo. Não, Jesus não era só o Salvador, ele tinha uma série de qualidades e valores que Paulo descreve na carta aos Colossenses de uma maneira assim detalhada, né? Se você não gravou esse texto ainda, o capítulo 1 de Colossenses, a partir do versículo 15, quando ele fala de Jesus, Paulo diz assim: quem era aquele, né, que estava nascendo naquela manjedoura? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Você consegue sentir alegria, poder de Deus quando você começa a descrever Jesus aqui? Primeiro momento, primeiro tempo desse avivamento: este, nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, os tronos, soberanias, principados, potestades, tudo, olha a palavra tudo aí, tudo foi criado por meio dele e para ele. Quando Jesus apareceu, apareceu Deus vivo entre nós. Ele diz: ele é antes de todas as coisas, o verso 17. E nele tudo subsiste, até hoje. Em Jesus todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. E o verso 19, ele diz: porque a prove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Isso é avivamento em alto grau. Quando Jesus pisou na terra, ele veio como esse aí, com todo o poder, com toda a plenitude de Deus, e se manifestou para ser Deus encarnado, trazendo salvação a nós, mas trazendo senhorio, comando, domínio, e todo aquele que reconhece Jesus como esse Senhor poderoso, Deus majestoso, e se dobra e se humilha diante dele, se quebranta, está desfrutando do primeiro tempo do avivamento. Eu lamento muito que tem pessoas que às vezes se confessam cristãs, crentes em Deus, mas elas não conhecem Jesus, elas não experimentaram, nunca experimentaram esse avivamento de conhecer o Filho de Deus em pessoa. Porque quando a gente é salvo, a gente é salvo porque a gente encontrou Jesus, e a gente se apaixona por Ele, a gente passa a adorá-Lo, a segui-Lo, a gente passa a considerá-Lo o primeiro em tudo. Por isso que a gente confessa Jesus como Senhor, porque Ele tem a primazia, o domínio, o comando, o reino, e Ele domina a nossa vida. Eu não sou cristão porque eu sou da igreja. Não, eu sou da igreja, eu me batizei na igreja. Não, eu sou cristão porque eu fui avivado com a presença do Jesus vivo na minha vida, e eu nunca mais fui o mesmo depois que eu encontrei com Ele. Eu passei a ser alguém que pertence a Ele, e Ele tem o comando, domínio, Ele manda na minha vida, Ele é o Senhor, na vida, na morte, isso para mim não tem mais importância, Ele passa a ser o Senhor. Eu não estou mais vivendo como um ser humano comum, eu sou um ser humano avivado pela pessoa de Jesus. Aí você pergunta, e como seria então o segundo tempo do avivamento no Novo Testamento? Andar com Ele. Veja em João 15, próprio Jesus ensina como a gente deve andar com Ele. Tem um trecho em João 15 que é a declaração disso. Ele fala no verso 7, ele diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aí você entende que precisa existir intimidade para isso. Nisto é glorificado meu Pai, verso 8, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também vos amei, permanecei no meu amor. Está falando aqui de vida constante, diária. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Dá para perceber que esse segundo tempo do avivamento é o nosso modus operandi de vida. Eu levo a sério os mandamentos de Deus, de tal maneira que a palavra-chave aí é permanecer. Eu não mudo, pelo contrário, eu ando constantemente, como Deus se manifestava no tabernáculo e fazia um momento de intimidade com o povo. Eu, na minha caminhada, todos os dias, eu consigo andar com Deus por causa da obediência, por causa do amor, por causa dessa relação. Então o cristão, ele pode ser avivado e viver nesse avivamento todos os dias da nossa vida. Ah, eu estou esperando descer fogo do céu. Não preciso, eu já tenho fogo ardendo no meu coração. Arde o Espírito Santo. E esse Espírito tem liberdade. Por quê? Porque eu ando na presença de Deus em obediência. Tem gente que se diz cristão, mas está com a vida fria por causa do pecado da desobediência. Não leva a sério, não obedece, não faz as coisas do modo de Deus. Quem diz que o cristão pode fazer a coisa segundo o modo do político tal? Quem diz que o cristão tem que fazer as coisas segundo o modo do pastor tal? Não, você tem que fazer do modo que Jesus mandou fazer. permanecer nos mandamentos dele. Você tem sido avivado obedecendo todos os dias os mandamentos do Senhor. E o terceiro tempo do avivamento no Novo Testamento é a nossa chegada no céu. Como o povo de Israel chegou na terra prometida para viver com o Pai e viver em abundância, é isso que nós sonhamos. Jesus, quando falou em João 14, para ficar fácil aí, né, ele disse assim: olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E ele disse: quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Isso é a promessa do Senhor. Para que onde eu estou, estejais vós também. O terceiro tempo do avivamento é chegar no céu, para estar aonde Jesus hoje está. Esse avivamento a gente não vai viver aqui na terra. É o avivamento de viver no ambiente celestial que Deus já preparou. Jesus falou: olha, eu fui preparar moradia de vocês. E quando a gente chegar lá, vai ser uma festa intensa, porque a gente chegou no lugar de excelência de Deus. Como as coisas foram detonadas no paraíso, Deus teve que seguir um outro plano de viver com a gente de forma intensa no lugar celestial, que a gente pode chamar de paraíso, paraíso de Deus, que está preparado para nós. Lá não vai ter dor, não vai ter lágrimas, não vai ter Covid. Lá vai ter a glória do Senhor brilhando sobre nós. E nós vamos morar num ambiente de intensa relação com esse Deus, de vida intensa, muito mais do que a vida intensa que a gente vive aqui e que não chega a lugar nenhum. Mas lá a vida intensa vai chegar sempre no lugar certo. E a gente vai viver alegrias que são imensuráveis e que a gente nunca viveu aqui. Diga para Deus: Senhor, eu quero esse terceiro tempo do avivamento. O primeiro tempo já veio, Jesus pisou nessa terra, marcou a história, dividiu a história em dois tempos. Mas hoje nós estamos vivendo o segundo tempo do avivamento. Quanto mais a igreja intensificar a relação de obediência, de amor, de caminhar com Jesus, mesmo no caos, a gente pode dizer: o avivamento está acontecendo. Não é o avivamento do terceiro tempo, mas já é glória. Porque as coisas que a gente desfruta de Deus aqui, já é glória. Se você não está vivendo isso, se renda diante de Deus. Diga: Senhor, eu não quero ser como o povo de Israel no deserto, que o Senhor se fazia presente e o povo não desfrutava, que sempre era um tempo muito grande de rituais de purificação, porque o povo estava sempre em pecado, em desobediência. Senhor, perdoa a murmuração de ficar reclamando que as coisas não estão funcionando do jeito que eu queria. A gente precisa se libertar disso e a gente precisa adorar o Senhor durante a nossa jornada aqui. Quantos anos você vai viver? Não importa, importa que você já desfruta de avivamento. Tem gente que está esperando marcas de avivamento, como aconteceram algumas marcas, momentos históricos de grande manifestação de Deus. Mas eu e você podemos viver avivamento hoje. E se a gente se juntar, brasas e brasas se juntando, a gente faz uma fogueira chamada IBVA. IBVA em fogo, porque as brasas estão vivas, ardendo de glória, de poder, de presença de Deus. Clame ao Senhor, diz: Senhor, faz chover unção, poder, obediência, faz chover amor no meu coração, Senhor. durante esse segundo tempo que nós estamos vivendo, para a gente estar pronto para entrar no terceiro tempo do avivamento e entrar no tempo de glória. Volta, Jesus, vem, Senhor, buscar o seu povo, vem, Senhor, buscar a tua igreja. Cante comigo, faz chover.